A sua web rádio Sonho de Deus apresenta o Evangelho do Dia.
Aleluia, 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 a palavra do Senhor vamos todos escutar. Aleluia, 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 a palavra do Senhor é força em nosso caminhar. A palavra do Senhor é força em nosso caminhar.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto caminhavam, um homem se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. E Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A um outro, Jesus disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus. Levando a boa nova através das redes sociais.
Olá, meus queridos amigos e irmãos da Rádio Sonho de Deus. Aqui é Aires Ávila. Nesta quarta-feira, mais uma vez, juntos vamos refletir a Palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Muito bem, então no Evangelho de hoje nós vemos três casos de vocações religiosas, né? O primeiro é alguém que se oferece para seguir Jesus. E logo aqui, de cara, nós já nos lembramos de uma outra passagem no Evangelho em que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, mas sou eu quem vos escolhi. Né? Então, é Jesus quem chama, seleciona, escolhe aqueles a que ele deseja que o sirva mais de perto. Né? E ele anuncia, então, para a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, que esses que servem Jesus nessas posições, nessas vocações, se sintam realmente agraciados por terem sido selecionados por Jesus. Não exatamente por sua capacidade, porque Deus os capacita quem ele elege, mas é por ter sido fruto da eleição do coração do Senhor. Né? Ele é quem chama, ele é quem elege, quem seleciona, né? Aqueles a que ele deseja vê-los os servindo de perto. E o que não é fácil, exige renúncias, exige sacrifícios. O Senhor promete muitas recompensas, mas também há muitas renúncias, muitas dificuldades. Às vezes, até o do sacrifício da sua própria vida, como os mártires, por exemplo, na história da igreja, né? E nem todos estão prontos para isso. E o Senhor, reconhecendo as dificuldades e as necessidades de cada um, e também, por sua vez, Jesus não chama a todos para servi-lo na vida religiosa, né? Mas a alguns o Senhor o chama. Mas ele não esconde, Jesus não falseia ou fantasia. Jesus não engana, Jesus é claro nas exigências para o seu seguimento. E ele logo diz, nesse primeiro caso, fala das dificuldades, das exigências para segui-lo de perto. E no segundo caso, Jesus chama, né? Jesus elege, Jesus diz: segue-me, mas as dificuldades, né, nossas em seguir Jesus. E no caso dele, ele diz: deixa eu ir enterrar meu pai. E Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, como que os mortos espirituais se preocupem com as coisas físicas desse mundo, né? Mas é que Jesus, que vem trazer-nos vida e vida em abundância, e anunciar-nos a vida eterna nele, com ele, então, ele nos primeiro nos chama à vida, primeiro nos ressuscita espiritualmente, primeiro nos desperta para a vida, primeiro nos enche da sua vida e depois então nos chama a partilhar, anunciar, proclamar essa vida nova em Cristo àqueles que ainda aos olhos de Deus estão nas trevas, estão mortos espiritualmente. Então aqui é como que Jesus não é necessariamente para ser tomado literalmente, mas ele quer levar-nos à reflexão, ele quer fazer-nos pensar, ele quer fazer um contraste entre como é o serviço daqueles que trabalham para Jesus, que é anunciar a vida, proclamar a vida, e sendo que primeiro você tem que estar cheio desta vida nova, né? Em contraste com as coisas do mundo, com as ocupações daqueles que ainda não estão na vida, com aqueles que ainda aos olhos de Deus ainda estão jazendo na sombra das trevas da morte, né? Como diz o Salmo. Então Jesus diz, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O terceiro caso, uma pessoa lhe falou, eu te seguirei, Senhor, mas antes permita que eu me despeça do meu povo. E não acredito que seja literalmente Jesus tenha impedido de ele se despedir do seu povo, mas, de novo, Jesus quer fazer-nos pensar, Jesus quer nos pôr a refletir, a ponderar, e ele então faz uma afirmação forte, ele diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, os apegos das coisas, apegos com os familiares, às vezes pode se colocar como empecilho para muita gente sair para responder a vocação a que é chamada, né? Então nós vemos esses três casos de vocação. Um em que ele pensava ser chamado, ele pensava ter vocação para seguir Jesus de perto, mas Jesus mesmo não o havia elegido, né? Ele se ofereceu para seguir Jesus. Jesus fala das dificuldades para segui-lo de perto, Jesus fala das dificuldades das renúncias, dos sacrifícios. Jesus não brinca, Jesus não fantasia, Jesus não esconde, Jesus não engana. E como que dizendo que nem todos estamos prontos para as renúncias necessárias para segui-lo de perto, né? Para servi-lo na vida religiosa, por exemplo. E de fato, Jesus não chama a todos, como nós dissemos, né? Para ser, por exemplo, sacerdote, Jesus não chama a todos para sermos religiosos, religiosas, freiras, né? Mas ele de fato chama a muitos. E, entretanto, o seu chamado não significa necessariamente uma obediência automática, mas significa que ele ainda nos dá liberdade de escolha, ele ainda nos deixa livres para escolher entre servi-lo ou não, entre atender o seu chamado ou não. E muitos ainda se veem apegados às coisas do mundo, né? Como o segundo homem, o segundo caso de vocação, em que ele se preocupado em enterrar os seus mortos. E Jesus, então, nos faz um contraste com a vida do missionário, que é anunciar a vida, né? E proclamar a vida, proclamar o reino de Deus, que é vida e vida eterna. E o terceiro caso, um apego à família, que o impedia de estar pronto para chegar a Jesus. E Nosso Senhor, é claro, que então, no Evangelho de hoje, que para segui-lo é necessário, ou seja, para na vida, no discipulado, para seguirmos Jesus como discípulos, é necessário então essa prontidão, esse desapego, a urgência e a radicalidade, ou seja, no sentido de estar pronto, desapegado, livre, e não olhar para trás. Não olhar para trás no sentido de ficar lamentando o que é que eu tinha, né, as coisas que eu tinha, o conforto que eu tinha, a casa que eu tinha, a família que eu tinha, a posição que eu tinha, o trabalho que eu tinha, a profissão que eu tinha. Não. Uma vez que você disse sim, respondeu sim para Jesus, então olhar para frente, né? Pois pessoas que olham para trás tendem a ser pessoas, então, tristes, não realizadas, deprimidas, e olhando só... E o passado nós não podemos... Ao passado nós não podemos voltar, né? Enquanto que Jesus, então, nos convida a olhar para frente, uma vez estando com Ele, olhar para frente. Essas pessoas que olham para frente são pessoas cheias de esperança, pessoas cheias de alegria, de motivação, de gratidão e fé, sempre crendo que Deus tem o melhor para suas vidas, né? Ao invés do contrário, aquelas que olham para trás são pessoas que estão lamentando o que poderiam ter e não ter mais, poderiam estar fazendo e não estão fazendo mais. Enfim, não são pessoas adequadas, então, para servir a Deus no reino, né? Então, espero que tenha sido útil essa palavra também para você, que a gente possa, essa palavra nos leve a refletir e dizer: Senhor, eu estou pronto, né? Quero te seguir onde estou, quero, Jesus, te seguir ainda no seio da minha família, proclamar o teu reino para os meus queridos, né? E colocando a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, mais perfeitamente nós vamos amar os nossos pais, mais perfeitamente vamos amar nossos irmãos, mais perfeitamente vamos amar nosso cônjuge, né, que é a nossa esposa, nosso esposo, e mais perfeitamente vamos amar nossos filhos, não é isso? Então, em qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja a nossa vocação, colocar Deus em primeiro lugar, e desapego e liberdade para servi-lo. Amém? A paz e a graça de nosso Senhor com você, meu irmão.
Rádio Web Sonho de Deus. Sonho de Deus. Levando a boa nova através das redes sociais.